Olá, terça-feira, 19 de fevereiro. Eu sou a Luciana Zaramella e mais uma edição do podcast do Canaltech está no ar, com um resumo de tudo o que aconteceu hoje no mundo da tecnologia. Conforme muita gente suspeitava, a Canonical apresentou hoje a versão para tablets de seu software baseado em Linux. O Ubuntu Mobile mantém as mesmas características da interface de sua versão para desktop e traz recursos como multitarefas, permitindo que os usuários utilizem mais de uma aplicação ao mesmo tempo. O sistema conta com aplicativos nativos do Facebook, Twitter, Gmail, Google Maps, Spotify, entre outros. E a Canonical afirma que os desenvolvedores também poderão fazer com que seus sites sejam instalados no tablet, como se fossem um aplicativo. O download do software está disponível a partir da próxima quinta-feira, dia 21, podendo ser instalado em aparelhos como tablets Nexus 7, Nexus 10 e smartphones Nexus 4 e Galaxy Nexus. A Microsoft pretende substituir o antigo design do Hotmail pelo Outlook.com e anunciou que seu serviço de e-mail não está mais em fase beta. O site já acumulou mais de 60 milhões de usuários ativos, sendo que mais de um terço deles migraram do Gmail. A empresa explica que a atualização é perfeita e imediata para as pessoas que usam o Hotmail. Tudo que pertencer à sua conta de e-mail, como senha, mensagens, pastas, contatos, regras, respostas de férias, vai continuar lá, sem interrupção nenhuma do serviço. O Rio de Janeiro está cada vez mais tecnológico. Os calçadões que circundam a orla das praias da cidade começaram a receber os primeiros QR Codes, que ajudarão os visitantes equipados com smartphones e tablets a conhecer um pouco mais sobre a cidade e seus pontos turísticos. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos afirmou que a Prefeitura do Rio planeja instalar mais de 30 códigos em pontos como os Arcos da Lapa, Jardim Botânico e a Vista Chinesa. A HTC lançou hoje, durante um evento para a imprensa, uma nova linha de smartphones equipados com o sistema operacional do Google, o Android, intitulada HTC One. O primeiro aparelho da linha é equipado com display touchscreen LCD de 4,7 polegadas, com resolução de 1080p, garantindo densidade de 468 pixels por polegadas, além de processador Qualcomm Snapdragon 600 de 1,7 GHz, 2 GB de memória RAM, duas versões de armazenamento de 32 GB ou 64 GB, Bluetooth 4.0, suporte para tecnologia NFC, Wi-Fi e o Android Jelly Bean 4.1.2. Quer saber mais? Acesse canaltech.com.br e descubra! Nesta terça-feira, a Apple afirmou que os computadores de seus funcionários foram invadidos pelos mesmos hackers que atacaram o Facebook na última semana. Aparentemente, nenhum dado da empresa foi roubado ou levado a público. O ataque acaba de colocar a maçã na lista de empresas norte-americanas mais visadas por um possível grupo hacker originário da China, que tem como alvo The New York Times, Facebook, Washington Post e o The Wall Street Journal. Até que ponto as petições virtuais têm validade? Se você assinou a petição que está circulando na web para retirar Renan Calheiros do Senado, aí vai uma má notícia. A petição virtual pode não ter validade alguma. Nós entramos em contato com José Antônio Milagre, consultor e advogado perito em informática, que explicou que as petições virtuais com simples assinaturas e CPFs de internautas não são aceitas por não terem efeito legal. Em outras palavras, apesar do grande volume de assinaturas, que supera em duas vezes o número de votos que o senador Renan Calheiros precisou para se eleger à presidência da casa, a petição não pode ter validade jurídica, já que os votos registrados no site Avaaz trazem apenas informações cadastrais básicas de cada indivíduo e não possui, por exemplo, uma certificação digital. Para o consultor, essas petições teriam grande efeito se fosse introduzida a biometria ou certificação digital para configurar validade ao documento. Entenda melhor como funciona o processo no canaltech.com.br. O Ministério das Comunicações publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial da União um novo decreto que prevê a desoneração de empresas de telefonia para ampliação da banda larga no Brasil. As companhias que quiserem investir nas redes 3G e 4G ficarão isentas do pagamento de impostos como PIS, COFINS e IPI. O decreto também determina que o governo realizará fiscalizações nas obras propostas pelas companhias, para determinar se elas serão ou não isentas dos impostos. Ou seja, em caso de irregularidade na obra ou não cumprimento do prazo para sua finalização, o governo poderá cancelar a isenção fiscal e cobrar os tributos das teles. E por falar em telecomunicações, a Superintendência de Serviços Públicos da Anatel também publicou hoje, no Diário Oficial da União, a decisão que estipula multa no valor de R$3.900.000 à Telefônica Brasil S.A. por falta de qualidade e descumprimento de decretos para a melhoria do serviço de telefonia fixa. E este foi o resumo das principais notícias do mundo da tecnologia desta terça. Amanhã estaremos de volta. Até lá!